Gênero e Feminismo.
Nesta semana de volta às aulas na UFMG, mais de 19 mil mulheres vão estudar na maior universidade de Minas Gerais. A forte presença feminina no ensino superior e os desafios feministas no campo acadêmico pautam a coluna Gênero e Feminismo desta quinta-feira. A coordenadora do NEPEM, Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher da UFMG, Marlise Matos, destaca a educação como chave para a autonomia intelectual e econômica das mulheres. A colunista ressalta ainda o papel das universidades como espaços estratégicos para debater preconceitos que emperram trajetórias de empoderamento. A conversa é com a jornalista Soraya Fidelis.
Professora Marlise Matos, nesta semana de volta às aulas, a forte presença das mulheres nas universidades brasileiras, que perfazem 52% do ensino superior, é comprovada mais uma vez. Aqui na UFMG não é diferente, elas são maioria, mais de 19 mil estudantes, de um total de 34 mil alunos matriculados nos cursos de graduação. Este universo aumenta agora com a entrada de mais 1.200 mulheres calouras. Além desse ingresso, há outros exemplos para saudar as trajetórias do feminismo nas universidades e especificamente aqui na UFMG?
Por exemplo, a gente tem que saudar a iniciativa de que a gente tem 30 anos de núcleo de estudos e pesquisas sobre a mulher na UFMG, então esse é um processo que já é longevo, né? As mulheres estão tentando essa entrada e pautando essa agenda do debate feminista das mulheres, que eu acho que é muito relevante, né? Tem uma luta aí em curso, mas ainda falta muita coisa para ser conquistada.
Marlise, o feminismo também enfrenta tensões no meio acadêmico? Ainda são grandes os desafios nas universidades, inclusive aqui na UFMG, no sentido de desconstruir estereótipos femininos e mesmo a discriminação de gênero, que se expressa no fato da mulher ser estimulada ou não a se identificar com determinadas áreas de conhecimento científico e tecnológico?
Sim, eu diria que sim, Soraya. Inclusive, a gente tem relatos que não chegam ao NEPEM como um espaço aí de articulação e mobilização das mulheres na universidade, espaço de escuta, de recepção das meninas. A gente ainda recebe queixas, reclamações de meninas dentro dos espaços das exatas, por exemplo, sofrendo muito preconceito, né? Sendo discriminadas, ouvindo piada também dos próprios professores em relação ao desempenho delas, como se de fato a capacidade cognitiva, o raciocínio lógico-matemático fosse uma questão associada exclusivamente ao sexo da pessoa, o que é verdadeiramente um absurdo. A gente já deveria ter esperado isso há muito tempo, né? Ainda há muita discriminação, mas no geral também, sabe, Soraya? A gente ainda, infelizmente, tem muita discriminação das meninas que são lésbicas, meninas negras também, né? Então, infelizmente, a gente ainda tem um campo de opressões aí interseccional muito fortemente ainda sendo transformado em forma de preconceito e de discriminação na universidade. A gente tem que lutar muito contra isso.
E este ano, a ONU Mulheres, grupos de estudos de gênero e de raça nas universidades brasileiras, coletivos feministas e a Diretoria de Mulheres da UNE, que é a União Nacional dos Estudantes, se juntaram para dizer não à violência simbólica e física contra calouras e calouros nos trotes universitários. No dia 6 de fevereiro foi lançada a carta pelo fim do trote violento. Trotes e outras discriminações de gênero, professora Marlise, nas universidades e fora delas, né, provocam a evasão escolar e não apenas das mulheres?
Olha, infelizmente, né, vou saudar aí a iniciativa dessas organizações. Eu acho que é muito importante a gente na UFMG ter uma portaria proibindo os trotes, né? Mas infelizmente a gente continua, entra semestre, sai semestre, todo início de semestre assistindo, que às vezes as pessoas acham, sempre, né, reputam como uma brincadeira, e não é verdade, é uma prática de subalternização, de inferiorização das pessoas, pela pressão do próprio grupo, e às vezes são práticas muito violentas, com meninas, às vezes chegam a raios do absurdo, né? Existem tantas formas muito mais interessantes de receber.
A senhora também considera importante essa iniciativa e aprovação pelo Conselho Universitário em julho agora, né, do uso do nome social?
Eu acho que a iniciativa de criar uma portaria, né, de algo que já existia, né, o MEC já normatizou essa possibilidade há alguns anos, nós na UFMG ainda estávamos, né, ainda demorando para regulamentar esse uso do nome social na universidade. É possível agora que as pessoas possam usar o nome com o qual elas se identificam. É realmente um avanço. Eu acho que a gente está num caminho correto, né, de tentar pavimentar aí a chegada e a permanência na Universidade Federal de Minas Gerais com a dignidade, o acolhimento, né, em termos da expansão desses direitos para todos e todas, né, independente aí da cor, da raça, da sexualidade. Eu até gosto do nome, não do universal, mas do pluriversal, né, essa ideia de que você tem todos, né, sendo recebidos com a dignidade que merecem, todas sendo recebidas com a dignidade que merecem, e o espaço universitário sendo acolhedor para todo mundo, né? Isso é muito importante.
Marlise Matos, terminando a nossa conversa na coluna de hoje, a educação pode ser vista como uma chave de empoderamento feminino, e as mulheres já sacaram isso na medida em que elas são a maioria nas universidades brasileiras?
Olha, Soraya, esse é um ponto que eu gostaria de fato encerrar com ele, porque ele é realmente relevante, né? As mulheres já descobriram que acesso ao saber é poder, né? No sentido de que existe um poder no fato de você conquistar o conhecimento, você conquistar a autonomia de uma ocupação profissional de nível superior, você vai receber um melhor salário por conta disso. Então, assim, é uma estratégia que eu acho que é irretornável, ela não é só específica do Brasil, ela está presente no mundo inteiro, e é isso mesmo, as mulheres têm o direito de acessar o conhecimento, acessar o saber e conquistar aí a sua própria autonomia, tanto no plano intelectual quanto no plano econômico, né? E a universidade é um instrumento fundamental, estratégico para isso, né? E precisa ser também um espaço onde a gente possa dialogar, discutir, debater sobre todos esses preconceitos para que essas pessoas construam essas trajetórias de empoderamento, de fato, com o sucesso que elas têm o direito de ter e de alcançar, né? Então, eu espero que a nossa universidade seja capaz de fazer isso também, né?
Marlise Matos, senhora que está aí no Vale do Jequitinhonha, né? Encontro com as mulheres, um bom encontro e até a próxima quinta-feira.
Até lá, Soraya, bom dia.
Bom dia.
A coluna Gênero e Feminismo vai ao ar toda quinta-feira aqui no Jornal FMG. Você pode ouvir todas as colunas em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio.